Então quer dizer que saiu a lista dos filmes brasileiros pro Oscar, é isso?
É isso aí. Quem acompanha as nossas mídias socials? Ah, primeiro que eu tô de volta, né?
Pô, pode crer, cara.
Primeiro que o Bahia chegou.
Ninguém sentiu sua falta, mas você tá de volta.
Eu tenho que avisar, senão o ouvinte nem se liga, nem se toca. E segundo que quem acompanha as mídias socials do Zcast...
Olha, e agora...
Tá ligado? O que que tá rolando agora?
Tá demais, né, cara?
Porque nossas mídias socials estão demais.
Eu tô muito orgulhoso da gente.
A gente pegou o setor de marketing e publicidade. Fizemos uma... Fizemos uma auditoria, né?
Não, eu tô pensando... Porque esses caras gostam de usar a palavra em inglês. Tô pensando em... A gente fez um rebranding. A gente fez um rebranding da marca.
E aí a gente, né, reformulou o negócio e tá rolando.
É, pô,
e
o Instagram
é bom que a galera tá interagindo cada vez mais. Então continua interagindo, mandando as coisas e o Bahia chegou.
Vamos fazer acontecer.
Só não tem Brunão, né?
Você está ouvindo o Zcast.
Estamos começando mais um Zcast no bagulho.
Tá difícil fazer o Brunão gravar comigo.
É verdade, cara.
Mas vai acontecer, eu prometo.
Vocês têm uma questão aí de só gravar junto o podcast grande.
Eu não queria dizer, mas é que eu e o Brunão, a gente tá com um probleminha aí.
Vocês estão tendo
na justiça e tudo.
Ah, entendi. E não aí, pode ficar a 5 metros.
O advogado falou que é melhor a gente não se encontrar.
É, acho que faz sentido.
Entendeu? Aí...
Mas uma coisa que tá saindo e não para de sair são as séries, né, cara? A Netflix surtou esse mês. Eu tô soterrado de coisa pra assistir.
Cara, eu não sei como você aguentou assistir tudo que a Netflix lançou.
Ah, cara, ainda tem coisa, viu?
Porque mês de agosto, eu olhei a lista e é coisa pra cacete,
E eu tô focado na Netflix, eu acabo esquecendo outros canais, né?
Sim.
E não é o único canal que tá lançando coisa.
Não dá pra acompanhar tudo, não.
Mas felizmente, pra esse podcast, a gente decidiu encontrar duas séries aí que a gente assistiu.
Pois é.
Gostamos. Eu peguei uma da Netflix chamada The Naked Director, ou Diretor Nu, e o Slow pegou da HBO.
Peguei a Euforia, que é uma série da HBO, que acabou recentemente aí nesse começo de mês. E pra quem quiser, eu vou colocar uma opinião minha nas nossas social medias.
Que merda, hein?
De como tá sendo Preacher.
Olha aí! Antes de acabar, porque você é um pau no cu. Você vai falar antes de terminar.
Vou falar como tá sendo a minha sensação
pra
assistir.
Pra vocês saberem que ele tá errado, entendeu?
É, pra quando chegar no final, você falar, não tem.
Que ódio, cara.
Mas fiquem ligados.
Mas no Instagram tem as duas opiniões rápidas, né? Desde quando a gente assistiu o Naked Director e quando a gente assistiu Euforia, a gente sempre posta no Instagram agora tudo que a gente já tá terminando. E vamos falar um pouquinho mais a fundo, né, cara? Vamos analisar essas duas séries e falar aí duas indicações pro pessoal assistir, né?
Claro, são duas boas indicações. A primeira é Euforia... uma série da HBO criada, né, e dirigida a maior parte dos episódios pelo Sam Levinson, e é um cara que tá começando a carreira ainda, ele é o terceiro trabalho dele, tanto de produção quanto de direção, ele tem alguns outros trabalhos de roteiro, mas não teve nada de destaque ainda, né.
Cara, engraçado isso, né, porque HBO, eu não tava esperando que eles fossem continuar investindo em coisa nova.
É.
Eu tava...
Depois
agora
do
que
Nick Pizzolatto, esses caras que surgiram do nada e trouxeram grandes trabalhos,
sim, isso,
né?
É muito bom, mas é que agora que acabou o carro-chefe deles, que foi o Guerra dos Tronos, eu imaginei que eles agora iam investir em coisa que com certeza vai dar certo.
Tipo Segura, tipo Watchmen.
Tipo Nolan.
Sim.
Entendeu? Pô,
Westworld, Watchmen.
Esse tipo de coisa.
Coisa conhecida, né?
E aí, de repente, vem uma série que eu nem sabia de nada sobre essa
série. Pois é, mas essa série, na verdade, ela não veio com tanta pretensão mesmo. Tanto é que ela ganhou o gap ali, que ficou depois que acabou Guerra dos Tronos, eles vinham prometendo cumprir o horário do domingo, que é o horário de maior destaque, sim, da emissora, com a nova temporada de Big Little Lies.
Ah, boa, que é um carro-chefe forte.
Que foi uma série que fez muito sucesso, tinha a Meryl Streep também nessa temporada.
Sim.
Foi uma puta temporada, legal, fechou a história. E aí, na rabeirinha ali, porque o episódio é uma horinha, ficou na rabeirinha ali do final de domingo, às 11 da noite, essa Euforia. Ela veio, tipo...
Tá aí.
Na miúda,
quem quiser ver, vê.
Na rabeira, entendeu? E aí, a parada, cara, é que ela surpreendeu muito essa série, porque, primeiro que é uma série de drama adolescente, né?
Puta, eu já tô foda. Então, é por isso que eu já não sei de nada.
Eu já fico com o pé atrás muitas vezes, porque a maior parte dessas obras já não conversa mais com a gente, né?
É, não, o melhor público, o público-alvo mesmo é o Brunão. Se você quer passar um drama adolescente, você chama, senta o Brunão, ele vai achar a obra-prima do mundo.
Exatamente.
Fala, nossa, mas fala sobre adolescente. O Brunão, ele tem um problema muito sério. Eu tô fora, cara. Eu não aguento mais, cara.
Pois é. Eu fiquei nessa vibe, mas a minha namorada, por exemplo, ela gosta muito ainda. Ela, porra, que nem o Brunão, ela, porra, curte muito esse tipo de vibe. Então,
eu não sei quem é que tem memória boa disso aí.
Tá bom. Mas aí a parada, cara, que eu achei interessante, por trás das coisas todas, é que o Drake produziu essa série.
Cara, o...
E aí, aí que eu entendi que é a brisa dessa série.
Eu ainda não, agora eu entendi menos.
Então, quando eu vi as entrevistas do Drake, ele participou assim, ele falou, eu não tô participando ativamente, a galera achou que ele ia estar na série, né?
Ah, sim.
Ele falou, não, eu não tô ativamente na série, dirigindo...
Cara, caralho, Drake lá dirigindo, ia ser show de
o
bola.
O que eu tô fazendo é comprando a ideia do cara, do Sam
Levinson. Eu dei dinheiro porque eu gostei da ideia.
Exatamente, tanto é que os produtores dessa série é o Drake, que é canadense, e um cara chamado Future The Prince, que é um DJ canadense. Os dois trocando ideia com o Sam Levinson, falaram, porra, tá aí, gostamos da sua
ideia.
Mas a
série não é sobre música.
Não, a série não é sobre música.
Olha isso, mano.
É uma série sobre adolescência e todos os dramas, vamos dizer assim, que os adolescentes passam, né?
Mano, que time inusitado, tô achando engraçado
isso. Pois é, cara. E aí, pra dar uma sinopse rápida, a série, ela basicamente acompanha estudantes do ensino médio, vários núcleos na série, até a personagem principal, que é a Zendaya, que é a Rue, mas você conhece vários outros núcleos a partir dos outros personagens, tanto é que cada episódio começa contando o background de um personagem diferente e tal, então não fica focado só nela.
É bom, eu gosto de série sobre personagem.
É, então é mais sobre os personagens. E aí acontece que cada personagem, ele passa por um drama desses que a gente ouve falar aí da juventude, entendeu? Drogas, sim, depressão, sexo e por aí vai, mídia social, essas coisas. Só que o que eu acho que essa série acerta muito, eu acho que tá aí a ideia que o Sam Levinson conseguiu vender pros caras na hora de produzir.
Pro Drake, né,
mano? Pro Drake e tal, que o Drake falou disso, né? Que ele falou, porra, eu gostei como ele passou a ideia de lidar com esses jovens. Porque, tipo, é uma série muito empática, tá ligado? De uma maneira que se você tá passando ou passou por qualquer uma daquelas coisas, você vai se sentir muito representado.
Tipo, sensível. Você não sente que eles sabiam claramente que eles sabiam
do que
eles estavam falando.
O cara sabe do que ele tá falando, entendeu? Legal. Ou ele passou, ou ele conhece pessoas que passaram.
Ótimo.
E outra parada que eu achei foda é que tem muita coisa que você nunca passou ou não sabe o que é. E essa série, ela dá uma boa aproximação pro leigo.
Puta, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante.
E isso eu achei foda porque tem coisa ali que eu nunca passei. Por exemplo, bullying agressivo. Eu nunca sofri bullying agressivo.
Sim.
Mas essa série fala sobre isso também. Qual é a sensação
de
sofrer um trauma, entendeu? Você sente o trauma. Você fala, caralho, agora eu entendi.
Que péssimo, né?
Como não é legal, tá ligado? Fazer
isso. Que loucura, cara.
E outra coisa que eu achei foda é que os personagens foram moldados no roteiro ali e tudo, junto com os atores que isso fizeram. Então os atores, eles foram escalados ali, muita gente nova, desconhecida ainda, mas muitos deles com certas aproximações dos temas.
Eu ia comentar isso, porque assim, eu não assisti a série, infelizmente, eu não sei se vou, que agora eu tô enfiado de cabeça na Netflix, parece que a Netflix me comprou, só que eu não tô ganhando nada, só tô perdendo.
Fica a dica aí, Netflix.
É, porra, seria um prazer. Mas o ponto é, eu não vou assistir essa série por um bom tempo ainda.
Não agora, né?
E o que eu ouvi dizer nas mídias sociais e pessoas que assistiram, é que você inventou um nome aí que não existe, que é um personagem que a Zendaya faz. Como é que chama? Rue. Não, isso não existe, certo? Zendaya faz Zendaya.
Ah, é,
porque,
claro.
Assim, o que eu reconheci das mídias sociais, claro, eu não assisti a série, eu não sei dizer, mas estourou o nome Zendaya.
Tipo, sim, cara.
Todo mundo tá falando dela agora,
sim.
Muito mais do que por porra de Homem-Aranha. É por essa série.
Eu concordo que o personagem é muito ela, assim, porque, claramente, ela... É o que eu falei, os atores, eles estavam muito livres ali pra fazer os papéis. E os atores fizeram uma reunião, tanto é que isso, no final de cada episódio, eles falam, tem entrevista com atores no final de cada episódio.
Ah, que legal, o HBO acerta isso.
É um extrazinho no final de cada episódio do ator falando do personagem dele, e como aquele personagem impactou nele, como que foi a decisão de montar o personagem de tal maneira e
bem
tal.
Bem melhor do que no Guerra dos Tronos, né, que era uma entrevista com os criadores falando, a gente esqueceu disso. Ainda bem.
É, nesse caso, tipo, eles estavam explicando, mano, como que eles se identificaram com aqueles personagens.
Que legal, cara, muito
e
bom.
E a Zendaya fica claro que, tipo, ela tá muito livre no dentro da personalidade dela também, tá
isso
ligado?
Explica, então, porque ela virou
coisa, ela carregou legal a série, cara.
Ah, olha.
Ela carregou legal a série, porque a personagem dela é a personagem que é a principal, e é a que mais permeia ali entre os núcleos, e ela tem um... Pra resumir, a personagem, ela tem um transtorno bipolar. E
já é difícil pra
já
caralho.
É difícil, e ela se viciou muito cedo em drogas.
Iba!
Em drogas, esses remédios, tarja preta.
Ah, tá.
Depois drogas
droga
mesmo.
Droga de branco.
É, depois droga mesmo, tipo, dessas que se compra
droga de
nas biqueiras.
Que loucura,
e
cara.
E ela passa por reabilitação adolescente, então tem todo um drama da família dela, ela perde o pai novinha por conta de câncer, umas coisas assim. Tem todo um drama familiar. E aí, cara, essa que é a parada, porque tem cenas que você assiste com ela e fala, pô, legal, ela é uma drogada, né?
Sim, tipo, sim.
Quem não tem muita empatia com isso, nunca passou por isso, não tem muita noção, olha e fala, legal.
Droga,
vamos foda-se. Acompanhar o drama dela e tal, mas... A série, ela consegue dizer pra você como é se sentir assim.
Sim.
Quais são as consequências boas e ruins que isso te traz, tá ligado?
Bem legal,
então tem vários
cara.
Momentos, cara, que a vida tá uma bosta assim. Tipo, você fala, porra, que merda, Zendaya.
Porra, Zendaya.
Eu e você, ela, né? Eu e você aqui na série, a gente tá precisando tomar um Rivotril.
Que loucura, cara.
Porque tá difícil aguentar, né? né? Esse episódio.
Pô, muito bom.
Entendeu?
Muito
você bom. Sente a. Entendi. Puta, eu acho que no lugar dela tomava também o bagulho. Nossa, porque isso, é pra escapar dessa isso merda.
Tem que ser um roteiro muito forte, cara.
Sim, cara. E em outros momentos, tem uma cena, por exemplo, que eu achei a mais impactante dela na série. É uma que ela tá numa vibe boa, na época boa da vida, tentando parar com as drogas, num ânimo melhorzinha. Boa. E aí arruina tudo.
Isso.
Como essa galera sempre fala, né? Se você tá bem hoje, amanhã você não sabe, né?
É. E aí
então,
que
a depressão
droga...
vem, o vício vem e tal.
É, claro.
E ela fica num tal estado que ela começa a explicar, né? Ela narrando a história, porque ela narra meio onipresente.
Ah, tem narrativa.
Tem a narrativa dela. Então ela explica meio assim, tipo, eu quero muito mijar.
Uhum.
Eu tô na cama jogada, eu tô zoada, eu quero no banheiro mijar. Mas eu não vou. Eu não tô indo no banheiro mijar. E aí você pode se pensar, e eu também tô pensando, por que que você não vai mijar, caralho?
Claro.
Vai doer sua bexiga, uhum. Vai te fazer mal.
Sim.
E ela fala, eu não sei.
Caralho.
Eu não consigo ir mijar, eu não consigo, eu não tenho forças.
Eu não tenho vontade.
Eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo, eu não tenho nada. Nada me segura. E eu tô me xingando e me odiando agora por isso.
Por causa disso.
E aí ela desenvolve uma infecção renal por conta disso.
Caralho.
E aí a cena é mega forte, cara, porque ela tá tentando ir pro banheiro contra ela mesma pra ela sentir
nossa,
muita dor,
muito
tá
louco,
ligado?
Mano, nossa.
Então você pensa, caralho, é difícil, é pesado, assim,
que
tá ligado?
Maravilha.
Chega a ser bem pesado. E aí tem o, só pra, por cima, assim, eu recomendo muito que os ouvintes que não viram ainda, traz muitas discussões legais. Tem o ator Jacob Elordi, que ele faz o Nate Jacobs, que é um personagem que ele é, tipo, hétero, branco, normativo, maravilhoso.
Uau.
Uhum. E ele é abusivo, e tem um problema familiar com o pai dele que é um plot twist muito louco que eu não vou falar.
Você entende porque ele é abusivo e
é,
tal?
É, tem toda a parada, um lance meio, tipo, possessivo, bizarrão, ele não consegue falhar.
Legal.
Tem vários bagulhos assim.
Fala muito sobre trauma, então.
Muito sobre traumas e tal. Tem uma revelação também, muito foda na série, que é a atriz trans, Hunter Schaeffer.
Louco.
Que ela faz o personagem Jules. É um personagem trans mesmo.
Show,
tipo,
show.
Ela passou pela transição e ela é essa na vida real, essa atriz é modelo, né? Uma modelo que resolveu arriscar a carreira de atriz agora e tá dando super certo, porque ela manda muito bem também.
Mano,
tá
que legal, cara.
E ela faz ali um par bastante inusitado com a Rue. Elas são muito amigas e rola uma tensão entre elas e tal. E a vibe dela é que ela sofre algumas... Usam dessa parada dela ser trans contra ela alguns momentos, e ela tem que lidar com esse negócio de sociedade. E ao mesmo tempo ela quer ser aquele espírito livre, né?
Caralho, parece muita coisa pra falar numa série de quantos episódios? Curta, é curta?
É, são acho que 8 episódios.
Nossa, parece assim. Muita coisa.
É bastante coisa. Cada episódio trata bastante coisa. E só de curiosidade, tem uma atriz filha de brasileiros.
Olha aí.
Que é a Barbie Ferreira.
Porra.
Que ela é uma atriz que faz a Cat, que é uma personagem que ela é acima do peso, e ela tem a autoestima lá embaixo, e a galera faz bullying e tal, rola uma parada, e aí tem uma reviravolta na história dela, porque ela cria um poder de autoestima em cima dela, mega forçado, em cima da sexualidade dela, justamente pra ela não se sentir por baixo, tá ligado?
Pesado,
então,
mano.
Começa
nossa.
A explorar pontos da sexualidade dela, da personalidade dela, que às vezes até fazem mal e é tóxico pra ela.
Sim, sim, sim.
Mas na tentativa de torná-la empoderada em cima daquilo que todo mundo joga em cima dela, que ela pô, é gorda, que...
Eu entendo, se for pra
mulher,
cagar em você, que seja você mesmo.
Pois é, e aí, cara...
Que merda, cara.
Muita coisa acontece, então você tem vários... Tem personagem que tem família, mas é gay, tá ligado?
Legal,
então,
legal.
Ele gosta de, por trás dos panos, sair com...
Nossa, um... parece muito complexo.
Tem muita coisa caralho. Acontecendo, mas eles conseguem intercalar muito bem esses monte de núcleos um no outro, tá ligado?
Pra assistir no domingo à noite, é muito, cara.
É pesado. E, cara, agora que eu quero falar aqui agora, porque, tipo, só pra fechar, você falou, né, que é uma série que tem muita coisa,
porra,
então já foi confirmada a segunda temporada.
Eu tô sobrecarregado aqui,
é,
cara.
É, pois é.
Meu Deus.
Eu assisti a primeira temporada, eu, no final, eu achava que ia ser fechado, mas aí eu senti a vibe de que não tava fechando as histórias, porque tem muita coisa mesmo,
é,
né?
É, claro. Tá louco.
Os arcos ainda não foram fechados, e aí eu vi que foi confirmada a segunda temporada, que é um motivo. E aí uma coisa que eu queria parabenizar essa série, cara, que é, claramente, eu acho que não sei se deve ter algum lugar aí que marcou, né, a internet marcou,
claro.
Que é a série que mais tem rola.
Uau!
Na tela.
Mas esse é um ponto muito positivo.
Caralho, é muito, assim, é muita rola. É o tempo
porra,
inteiro.
Mas isso
assim,
aí...
do primeiro ao último episódio é rola.
Se você queria me vender a série, tinha que ter começado com isso. Porra.
Eu acho que é a série que mais mostrou nu masculino e quase nada de nu feminino, tá
show,
ligado?
Show de bola.
Tem
pô,
agora... nu feminino, mas muito menos.
Agora
então,
é um must watch.
Eu achei assim
tem que... Tem que ser visto.
Caralho, essa série, ela deu uma guinada boa na minha expectativa. Eu achei que, tipo, vale muito a pena. A HBO tá de parabéns com essa série, tem que continuar investindo. E a Zendaya subiu muito no meu conceito também, na parte de atuação. De...
Show, show. Agora, como eu não tinha assistido, eu achava que era bobagem essa fama toda. Agora eu tô entendendo.
Sim, ela carregou legal a série.
Agora eu tô entendendo.
Mas legal. É o que você falou, realmente é a Zendaya, mais do que a personagem. A Zendaya.
Ah, sem dúvida nenhuma. Ninguém...
É, aquela vibezona dela.
Eu não ouço ninguém falando
meio,
da Rui.
Tipo, meio carrancuda, é, meio, é tipo... É, meio...
Mas não, justo. Ela
mas beleza,
merece.
Tá ligado?
Ela
beleza.
Merece.
Tá rolando legal a série e todos os personagens. Tem muitos outros personagens que não dá tempo de falar tudo, mas que vale a pena acompanhar.
I spent my whole life afraid people were gonna find out that I was fat. But honestly, who gives a shit?
I'm so in awe of you, kid queen.
There's nothing more powerful than a fat girl who doesn't give a fuck. You should see me in the crowd.
E agora eu vou pra outro caminho. Extremamente diferente. Eba. Eu vou até pro outro lado do mundo, cara. Caralho. Eu vou falar de O Diretor Nu da Netflix, cara.
Porra, Diretor Nu. Que nome, né, cara?
É, não. O nome da série, honestamente, não me vendeu. Eu não entendi o que era a série. Eu achei engraçado. Eu tava, obviamente, eu tô nessa espiral infernal de assistir tudo que sai. Então eu tô nem aí pro nome, maluco. Eu vi lá, Diretor Nu, clique, vamos. Meu amigo, que história. É. Onde começar, né, cara? A Netflix decidiu dar um ok. E isso foi em 2018 que eles anunciaram. Ó, a gente vai fazer uma série sobre o ilustríssimo diretor Toru Muranishi. Obviamente, a gente aqui do Ocidente não conhece muito esse cara. Eu
vou falar.
Mas ele é um figurão. Ele é um nome muito grande no Japão, porque ele foi um cara que descobriu e revolucionou o mercado pornô no Japão. Uhum. Que a gente no Ocidente recebe com... Já com estranheza, né? Porque sim, se você conversar com qualquer ser humano aí da internet... Você vai saber que o pornô japonês é aquele negócio todo...
É um
todo,
negócio todo estranho,
todo,
né,
esquisito. É uma linguagem diferente da nossa.
É uma,
né,
loucura, velho.
E aí, claro que me chamou a atenção. Na hora que eu comecei a ver o primeiro episódio, eu falei, puta, é isso que eu queria, eu não sabia. Eu não sabia quando eu queria isso. E, cara, é uma série semi-biográfica que conta a história desse cara que era um vendedor de enciclopédia e ele não tá dando certo na vida dele. E ele vê que na pornografia tem um puta mercado não explorado, né? E ele começa a fazer revista pornô e depois ele vai pra direção pornô. Isso tudo acontece em 1980. É uma história real, só que pseudobiográfica, eu vou explicar por quê. O primeiro ponto que eu queria defender muito dessa série, e eu já digo logo que é uma indicação forte, eu amei essa série, é a produção. Me deixou impressionado a ambientação que eles fazem com os anos 80.
Sim,
é uma viagem.
Isso é uma
tempo.
Coisa que chama muita atenção na série mesmo. A parte de locação, é produção, incrível, visual.
Parece
design.
Que eles alteraram o Japão inteiro. Eu não pois consigo entender isso, cara.
E uma parada que eu senti na produção dessa série é que eles deram uma ocidentalizada. Se é que posso dizer assim.
Tem pontos assim. Por isso que eu falei pseudobiográfico.
É, não só jogou pra uma linguagem um pouco mais acessível pra
um
nós.
Pouco.
Um pouco mais. Vamos com calma. Como eles tentaram dar uma visual mais agradável pro americano, né?
Sem dúvida nenhuma, o público-alvo é o americano mesmo. A gente tem as aparições de atores americanos. E é o que você falou, né? Muito do roteiro e muito da produção mesmo, ela é focada no mercado ocidental.
Pois
e eu entendo isso.
Isso
porque você tem que vender, né?
Me lembrou muito o que foi feito com Narcos. Porque Narcos é uma história, principalmente a primeira parte na Colômbia, depois passa um pouco mais pro México. O México já é um pouco mais palatável pro americano.
Sim.
Mas a Colômbia não, né?
Colômbia
e eles
é foda,
deram uma americanizada boa na série, tanto é que provavelmente, assim como os colombianos devem olhar algumas coisas e rir da série Narcos,
tipo, nunca vai ser assim
os
aqui.
Os japoneses também devem olhar pra essa série e achar algumas coisas meio, tipo, americanizadas.
Sem dúvida,
né?
Mas nesse
pra
caso...
Pra poder comprar o mercado,
eu
né?
nem vou criticar, porque a cultura oriental é tão distante da nossa.
Nossa, que mesmo assim, cara...
Eu acho que todos os passos que eles deram foi pouco.
Mesmo assim, tá anos luz da gente, cara.
Porque puta que o pariu.
Eu não sei explicar, cara.
É uma experiência muito louca essa série. Pra todo mundo que eu tô falando, pô, assista, a primeira coisa que eu falo é reduz o volume da TV, porque vai ter japonesa gemendo.
É, e o tempo todo.
O tempo todo. E é uma coisa que você vai ter que...
Isso é uma parada que eu também não esperava, cara.
Vai ter que lidar
com o japonês, o mercado japonês de cinema, ele segue muito da cultura japonesa, né?
Sem dúvida.
Tem alguns diretores que destoam, tipo Takeshi Miike. Você assiste um filme do Takeshi Miike,
você sabe que foi dele.
Você vai ver coisa ali que você fala, puta, isso aqui agride o japonês.
É,
já tá me agredindo, imagina o japonês.
Não é bom pra ninguém, isso aqui é um cara que tá fazendo.
E aí, essa série, cara, o modo como ela vai falar de pornô e o modo como ela resolveu abordar o pornô na série,
que é
extremamente livre, pornô, mostrando mesmo pra 18 mais, assim, eu fiquei surpreendido, não esperava.
É impressionante, assim, a linguagem foi muito diferente, mas o tema me pegou, né? Falei, caralho, eu quero saber a história desse cara. Por isso que eu descobri que ela é pseudobiográfica, né? Muitos nomes são mudados, muitos eventos são mudados. A série mesmo diz que é só baseada na história dele. E você entende por quê. Principalmente, uma coisa que me chamou atenção é que o nome da empresa que ele cria, que na série é Sapphire,
sim,
também não é real. E eu fiquei chateado por isso, porque eu queria ouvir o nome... É muito próximo, inclusive.
Ué?
A empresa que ele criou chama Crystal.
Ah,
então, é muito próximo.
Será que é questão de direitos autorais?
Eu não imagino que seja, porque eles usam o nome dele. Então eu não sei até que ponto isso importa. Mas assim, eles mudaram muitas coisas, e não só pra ocidentalizar, mas também pra deixar a história mais emocionante, né? O Muranishi, esse cara, ele é um figurão, não só porque ele revolucionou o mercado, mas porque a história desse cara é muito suja, cara. Ele foi preso diversas vezes, isso a gente vê na série.
Sim.
E a série faz um bom trabalho. Bom, em 8 episódios, né, porque de novo é uma série curta, ela faz o que ela pode pra mostrar a passagem de tempo, né, que de vez em quando, como é uma cultura diferente da nossa, de vez em quando a gente não pega tão bem, né. Então ela em certos momentos da história dele, ele é preso. E a série dá um jeitinho de mudar alguns personagens pra falar, ó, passou um tempo, mas nem tanto.
Uhum.
Porque ainda se passa nos anos 80.
É, eu reparei que é barba, visual de roupa,
exato,
estilo de roupa que a pessoa usa, você percebe que, puta, tá diferente, passou um tempo.
E causa um estranhamento, né? Uhum. Porque você percebe, puta, foi o melhor jeito que eles conseguiram, mas eu acho que dentro da história foi. É triste, mas acontece. E esse cara foi preso mesmo, só que, mano, os motivos que ele foi preso na vida real são bem diferentes da série.
Caralho.
Principalmente porque ele foi preso diversas vezes por pornô infantil.
Caralho!
Não infantil, infantil.
Meus amigos!
Irmão, peraí. Vamos não sujar a carreira do cara.
Meu Deus do céu.
16, 17 anos. Não é infantil, mas é errado pra caralho.
É, ainda...
É menor de idade.
É menor de idade.
Entendeu? Né? Ele foi preso por isso. Ele foi preso...
Aliás, o pornô japonês, ele é baseado nisso.
Então, aí que
pedofilia.
Tá. Pra gente, a gente vê como só infantilização,
porque, tipo,
né?
Porque, tipo assim, pelo menos é o meu ponto de vista. Porque as atrizes e os atores, beleza, são maiores de idade. Mas eles todos, que eu tenho de conhecimento
eles
do pornô
são,
japonês...
A produção meio que
a
infantiliza,
a produção,
né?
Ela cria um arquétipo ali de ou incesto...
Sim, sim.
Ou pedofilia, cara.
Normalmente os
e
dois.
E fica claro, assim, tipo, normalmente os dois.
Exato.
E fica muito claro, assim,
então,
quando você vê.
Pra
você
gente,
fala, cara,
do ocidente.
Essa atriz, ela tá claramente se comportando muito infantilizada.
É, com vestidinho, lacinho na cabeça.
De maneiras, né, o comportamento...
Agindo aí, de ignorante, eu não aí, estou entendendo o que é isso.
Caralho,
fala,
irmão.
Cara, não,
aí
não faça isso.
Aí você vê e você fala, tá, que pariu, cara.
É, então, e aí você percebe que a história real é um pouco bem mais sinistra do que a série mostra. A série, ela é bem soft nesse sentido.
É, isso é verdade, isso é verdade.
Então, tem essa diferença gritante. Tem a questão dele ter sido preso no Havaí, né? A série termina, um dos últimos arcos que mostra como ele veio pros Estados Unidos causar.
Então ele tentou fazer um filme pornô.
E é muito único, né? Porque assim, dentro da série, você assistiu a série, né? E você comentou comigo que na série ficou até meio esquisito. Por que ele foi preso, né?
É, fica meio assim... Uma coisa que eu achei que ficou um pouco vaga na série, não sei se é porque eles não perceberam que isso é muito oriental,
pode
talvez.
Pode ser que seja.
É a parte, assim, legal da coisa. Tipo, o pornô lá, ele tem censura específica.
Exato, tamanho da censura.
Tem o tamanho, por exemplo, a revista pornô começa, né, na década de 80, mostrando que a revista pornô tem um milímetro lá específico, um tamanho
da
específico.
Da tarja que você vai colocar na frente do genital.
Tem todo um controle de especificações que não fica claro quais são na série
então,
e como ela se altera ao longo do tempo.
Eu acho que propositalmente não foi falado, porque é confuso e porque, como eu falei, eles alteraram muito do que aconteceu na história do cara. Então, se for dar detalhe demais, vai ficar esquisito, porque aconteceram eventos diferentes.
Porque, tipo, pelo que eu percebi, né, e pelo que eu sei no geral, pornô no Japão é obrigatoriamente censurado.
É obrigatoriamente censurado.
Na distribuição nacional.
É isso.
Na internacional, vai com a legislação de cada país, né?
Exatamente.
Mas, tipo, lá dentro, os caras têm que pôr aquelas...
As tarjas.
Umas tarjas, ou... assim, manchadas. Tipo o que tinha no programa do Ratinho.
Exato. Aquela palhaçada.
Quando mostrava a mulher de Singapura fumando pela buceta.
Exatamente.
Aí tinha a tarja do pornô.
Era a pura tarja
do primeiro pornô japonês. Foi o primeiro pornô japonês foi aquele.
E o que acontece? Quando ele foi preso no Havaí, não é nem que ele tava fazendo nada errado. Ele foi preso por causa do passaporte regular dele. Então, assim, na série não dá pra entender direito. É uma bagunça.
É, fica meio louco, assim.
Vocês estão filmando pornô, não sei o quê. Vale a pena assistir. Assim, o que eu repito pra todo mundo é, meu, vale a viagem. São 8 episódios rapidinhos que você vai ter uma viagem maluca num Japão que, obviamente, não existe.
É, cara, é muito louco. Porque, tipo, a brisa que você fica, pelo menos é que a série passa, aí que tá, né? Você fala que a série tem suas
então,
distonâncias.
A série, ela foge muito da história.
Mas, assim, o que a série, pelo menos, me pareceu mostrar, é que, assim, o comportamento que essa galera tem que ser desprendido. Normalmente, quem vai pro cenário pornô, de prostituição, qualquer coisa assim, é uma pessoa que acaba se desprendendo de certo paradigma na sociedade, né?
Sim, sim.
Então, a pessoa fica mais desbocada, a pessoa fica com um comportamento mais liberal, tá ligado?
Porque tem que ter, né? Senão, você surta.
Porque essas paradas é coisa de quem, tipo, abomina isso, né? Tipo, ai, nossa, mas isso é feio, é pornográfico, é feio, é sujo.
Não é,
e a pessoa que trabalha com isso, mano, ela fala, mano, é normal.
É minha vida.
Rola é rola, buceta é buceta, nem nada demais,
tá ligado? Exato.
E o comportamento que os japoneses assumem dentro desse cenário na série...
Aí é...
É, assim, um comportamento mais liberal que não se vê na sociedade japonesa.
Nem fudendo.
Só que mesmo assim, mesmo sendo liberal, o liberal deles é um pouco menos que o nosso.
Ainda grita.
Ainda é um liberal que você fala com comportadinhos, né?
Exato, exatamente.
E isso, cara, eu fico pensando quão é agressivo pro japonês, né? Isso mostra na série quando ele vê um pornô sem censura. É uma mudança absurda no modo como ele enxerga
quebra,
aquilo.
Quebra
tá
a noção dele
quebra
de realidade.
Quebra pra caralho.
É uma cultura muito diferente.
É muito louco, cara.
É uma cultura muito
boiando,
diferente.
Você fala, mano, por quê, cara?
Action!
Mas é uma puta experiência.
Mas é uma experiência.
É uma ótima série, uma ótima produção. Os atores estão legais. Então eu gostei muito no geral. E aí, o que acontece? Quando terminou, eu fiquei meio chocado que não era o fim, né? Eu achei que era uma minissérie. Eu achei
Sim.
que ia contar a história do cara e ponto.
Quando faltava alguns 2 ou 3 episódios, eu comecei a perceber isso, cara. Falei, pô, tem muita coisa ainda pra esse cara
porque
contar.
Porque aí meteram Yakuza no meio e várias histórias acontecendo. E terminou. E agora, essa semana passada, confirmaram a segunda temporada. Vai ter, e é isso aí. Tá dando certo mesmo, porque todo mundo gostou dessa série. Tem muitas críticas positivas.
É, eu achei legal, porque é uma série que provavelmente pegou legal na região lá que foi lançada, no Japão e na região oriental.
Mas com certeza no Ocidente, né?
E ela é uma série que acho que também conversa bem com o Ocidente. Sim. Tem uma produção muito boa, ela tem uma história interessante.
Mas aí, meu amigo, como eu vi que ia ser a segunda temporada, eu falei, pô, vamos pesquisar a história do cara e eu tenho informações incríveis.
Ah, não.
Porque eu espero da próxima temporada, das próximas
temporadas.
Eu já boto um plural, porque, mano, tem história esse maluco. Primeiro que o Muranishi, ele ficou famoso na indústria pornô, porque ele popularizou facial.
Eba!
Então, eu não sei como eles vão passar
isso na série. Ainda vai vir isso na série.
Entendeu? Que antes dele não era popular o pornô onde a mulher recebia jatada na cara. Depois dele ficou. Então,
olha,
mano,
aí.
Ele
revolucionou mesmo.
Ele popularizou pornô comédia.
Ah, meu Deus.
Que eles ridicularizavam situações cotidianas com pornografia. Mano.
Caralho.
Tudo isso eu quero ver na série. Eu quero muito ver na série. E ele revolucionou o bagulho da atriz soprar um objeto pra falar que tava tendo orgasmo. Ah, na série mostra.
Na série mostra,
Mas aparentemente ele usou isso muito mais. Então eu quero ver se eles vão usar mais ou
se eles vão usar. Uma maneira da atriz ali mostrar a intensidade do prazer dela.
Exatamente.
Né? O quanto ela sopra e tal, essas coisas.
E aí é muito interessante, cara, porque eu fui atrás também da história da Kaori Kuroki, que é uma atriz que também tem um papel muito importante na série, né?
Era bem representada, essa é uma personagem principal.
Também é uma atriz extremamente importante na cultura do Japão. Ela foi uma atriz pornô que defendeu muito o direito da mulher de se expressar e fazer o que ela quiser. E ela defendia muito que pornografia é um jeito muito importante de quebrar o machismo. Tipo, eu faço o que eu quiser e a prova disso é que eu tô fazendo filme pornô.
A sociedade japonesa é muito pesada em cima disso.
É muito pesada em cima disso.
Comportamento patriarcal, forte que eles têm.
Exato.
E muito pautada em vários preconceitos também em relação à sexualidade, né? Eles têm essa parada que é uma coisa que se luta muito no Japão até hoje.
Até hoje, cara.
Pra quebrar esses paradigmas
porque
e tal.
Porque eles são muito moldados ainda no imperial.
É verdade, é uma coisa cultural deles. E essa atriz, tanto na série quanto vídeos que você pode procurar na internet sobre ela, você vê ela em vários programas de TV.
Ela metia a cara, né?
Ela é famosa por ter pelos no sovaco, né?
Exato, e falava, não vou cortar,
não
porque
vou cortar,
essa sou eu,
foda-se. Eu uso pá. E ela ia nos programas de TV, falava pros caras, não, mas tem que transar mesmo.
É, que se foda.
Tem que ter prazer,
e era muito legal,
e tal,
né,
e ela é bem ativista,
só
né?
Só que aí, você vê, a série mudou isso também. E eu achei uma mudança muito idiota, porque a série mostra que ela não tem pai. E não é real essa história.
O pai dela é um
cara afastado. E aí, tipo, eu achei engraçado. Não sei se a série tá falando, tipo, ah, a pessoa só vai pro pornô quando ela tem problema com os pais. Porque não foi o caso da Corey. Ela teve pais ótimos e ela escolheu ir pro pornô do mesmo jeito.
Caralho, mas...
Então eu acho bobo.
Por que essa mudança?
É, achei bobo. Eu não entendi por que eles fizeram isso, mas é muito legal porque eu fui atrás um pouquinho do ponto de vista dela, né? E ela foi pro pornô porque ela achava que era uma expressão de arte no primeiro momento. E aí quando ela entrou, ela falou, uau, aqui eu posso me expressar muito mais.
E aliás, pelo menos na série mostra que ela começou a universidade de arte,
De arte,
né,
mesmo, sim, que é real.
Então ela tinha essa vibe já de arte com o corpo e tal.
Só que aí, qual que é o negócio? Ela se torna uma superstar com vídeos de do masoquismo. E isso é outra coisa que eu quero muito ver na série acontecendo. E parece que ela agredia muito o pessoal ficava chocado com os vídeos, porque parecia mesmo que ela tava se machucando, era muito chocante.
Uhum.
E ela falava, isso aqui eu que tô comandando, eu quero me machucar desse jeito e foda-se.
Sou eu que tô fazendo.
E tem um vídeo muito horroroso, né, que eu e o Slow tivemos a oportunidade de pesquisar.
Mas aí a gente pesquisou e a gente errou.
É, porque se você procura o nome dela... Tem chance de você cair num vídeo que você não quer cair nunca na sua
vida. Não, não quer. Não quer. Mas aí ela fez, né?
Aí ela fez.
Tá lá, tá documentado.
Tá documentado.
Inclusive, nesse vídeo tá ela e tá o Muranishi,
né? O diretor também.
Do
então,
lado,
assim,
do ladinho dela.
Show de bola.
Que, aliás, na série eles colocam meio que eles têm uma relação meio de romance.
É, eu não encontrei nada
respeito,
sobre isso.
Respeito, ao mesmo tempo, uma tensão sexual entre eles.
Eu encontrei muito mais respeito do que romance.
Eu não sei se é porque a tentativa da série de criar um casal...
É meio bobagem também.
Meio bobagem. Porque casal... A própria série tá tentando tirar esse estigma, né?
É, então, mas...
E aí, ao mesmo tempo, eles estão tentando criar
o que quer que seja.
Sei.
Eu sei que a história deles é muito rica. Ele ainda criou mais duas empresas depois dessa, porque ele tem um poder incrível de falir empresa.
Caralho.
Porque
porque ele realmente era muito maluco, cara.
Então, ele era muito maluco, mas ele ganhava muito lucro.
Ele pegava grana e falava, pô, agora... Que a ideia dele pro Havaí, por exemplo, foi uma ideia muito louca.
Sem dinheiro nenhum. Porque eu vou pro Havaí sem dinheiro.
Pegou a grana que tinha lá... Com risco de falir a empresa.
É surreal.
Porra, ele fez tomadas aéreas, ele fez tomadas em resorts, ele fez um monte de loucura pra depois perder tudo, né?
Exato,
porque
cara.
Porque deu tudo errado e tal.
E a questão, por exemplo, na série mostra isso, né? Mostra isso nessa cena e mostra isso numa cena seguinte que ele tá com um pouquinho de dinheiro e fala, vamos gastar tudo de novo. E a galera fica chocada, fala, por quê? Aparentemente, na história real, é isso. Ele abriu duas empresas, as duas faliram, depois ele começou um canal de TV pirata.
Olha aí.
Faliu. E ele começou a escrever roteiro, cara, pra quadrinhos, bagulho maluco no Japão, velho.
Cara...
Esse cara, ele tem uma história fantástica.
O que é esse cara, né, velho?
O que é esse cara? Então eu tô muito interessado. Eu quero ver essa série tendo 5, 6 temporadas, cara, porque tem muito pra contar.
Caralho, mas porra.
Isso tudo sem falar de Yakuza. Então, mano.
É, porque a Yakuza entrou. E com certeza, porque a série, ela pisa um pouco na tecla da... E eu acho interessante isso, porque tudo que vem em relação a pornô, indústria, esse tipo de distribuição e tal, você tem o lado ilegal da coisa.
Claro, sim.
Você tem a distribuição ilegal, pirataria. Então,
foi inteligente eles falarem.
E aí, realmente, esse núcleo da Yakuza entra bem nisso aí, porque, por exemplo, o Japão é um país que o pornô tem censurado.
Isso, ponto.
Aí tem o mercado negro, claro, que vai vender sem censura.
Como em qualquer país.
É óbvio, tá ligado? Então, é óbvio que isso ia acontecer. Então,
e é muito bom a série não fingir que isso não existe.
Tem um núcleo, que eu acho que é o núcleo mais fraco da série, que é o núcleo policial. A parte policial.
É.
Que eu acho que talvez, nas próximas temporadas, ganhe mais importância justamente em cima disso. É. Aí a Yakuza provavelmente, sei
vai
lá,
ganhar mais peso.
Ganha mais peso, a distribuição, o mercado negro ganha mais importância com a popularização do pornô e tal. E aí a parte da polícia e tal,
tem
agindo,
que entrar em ação,
tentando,
né,
equilibrar essa distribuição legal e ilegal e tal.
Pode ser que
talvez
seja
melhore, mas eu acho que é a parte mais fraca da série.
Tá, mas eu só tenho muito a esperar. Eu tô recomendando pra todo mundo. Essa série tá com uma ótima nota, mais de 8 no IMDb. Tá muito boa. E se eles forem seguir essa história real do cara, tem muito pra contar, cara. Tem muita coisa muito boa pra contar. Então eu tô mega animado, super recomendo. Essa aí fica pra você ouvir de levinho. Não ouça muito alto, senão os vizinhos vão chocar.
Se você tiver sozinho, cara, pode pôr. Se tiver com mamãe, papai...
Aí é mais difícil.
Cuidado.
Mas, cara, muito bom. Ótimas séries aí, então. Euforia pra você que quer chorar e diretor nudo pra você que quer chorar também.
Chorar por um olho só.
Por outro motivo. É isso, cara. A gente tem essas duas ótimas recomendações. Se você já assistiu alguma delas ou quer assistir, manda e-mail pra gente no zcast@republicascast.com.br. Vai ser um prazer discutir com você.
Sim.
Não só nisso, mas a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, tudo comentando.
Manda lá nas nossas redes sociais, todos os links estão no post. Você pode mandar as suas opiniões sobre o que você assistiu, discutir com a gente aquilo que a gente tá assistindo.
E é muito bom ter esse contato com a gente. Mas se, puta, se o cara tivesse que quisesse um jeito mais próximo, quase aí, uma família mesmo.
Você tem um jeito de entrar no nosso grupo de apoiadores,
tá, que é de
Famílias e Cast.
Olha isso.
E pra você entrar, você só tem que fazer uma coisa muito simples.
O que que é?
Você
que
tem que apoiar nosso podcast.
No apoia.se/cast, é lá?
Isso, nesse site que tá aí no post também, o link é fácil.
Olha isso.
E é a partir de R$2,00, cara.
Ah, não é possível, cara.
R$2,00 é, você começa apoiando nós, daqui a pouco a gente tá tentando abrir outras mídias.
Exato.
A gente manter o podcast no ar também todo domingo, mesmo que um falte ou outro não possa.
Acontece.
O programa sai e a coisa acontece, graças a vocês que nos apoiam, já temos os apoiadores queridos.
É muito importante, cara.
Que também participam das nossas discussões diárias, lá no grupo, pode mandar o que você quiser.
Dão
você
ideia
pode
pra...
participar das nossas pautas.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
Que é mais legal ainda, porque a gente vê novas ideias sobre o ponto de vista daquilo que a gente vai falar, então compartilhem.
Além
ajudem,
de tudo isso,
cara,
que a gente falou, existe o Twitter, ele existe.
Sim.
A gente tem muito menos interação, mas ele existe.
Ele existe.
É @republicascast.
Tem também o Instagram, que tá bombando, cara.
Muito bom.
Tem o Instagram, tá bombando, hein?
YouTube, que é
bombando. Vou dar um spoiler aqui, hein?
Eita, nós.
Vai rolar um sorteio muito em breve no Instagram.
Ah, não, não é possível.
Então você já vai...
Eu posso participar?
Você pode olhar.
Ah,
os outros ganhar.
Que merda.
O que que vai ganhar é o nosso ouvinte, cara. E aí o que você faz? Já vai dando follow.
Já vai dando like. É, já vai dando follow.
Já vai seguindo, né?
Like, desculpa.
Agora tem que, né?
Desculpa.
Tem que se atualizar.
Falei.
Já vai seguindo a gente lá no Instagram, porque daqui a pouco vai sair um post com um sorteio bem bacana.
Maravilha. Se você não quer seguir nada, tem o nosso feed, que é muito fácil, que é feeds.feedburner.com/republica/zcast. Tá o link aí também no post. E é só jogar no seu agregador que você vai encontrar a gente, mas a gente já está em todos os agregadores, inclusive muitos com 2 feeds. Isso é uma merda foda.
Cara, isso me agrediu.
Que é uma...
Eu entrei no podcast Addicted, né? Que é uma das plataformas que você pode nos achar.
E tá lá 2 e cast.
Tem 2 e cast lá.
E ambos atualizados. É uma merda.
Eu não entendi essa merda, não. Quem entender aí,
tecnologia
nos avisa.
É uma
agora,
merda.
O foda é que tem gente nos dois. A gente não pode apagar, né? Vai que alguém fica sem podcast.
A gente não quer apagar um pra você não ficar sem podcast. É uma merda.
Tem gente inscrita nos dois, né?
A foda. Vida é injusta, cara. Algum dia a gente vai fazer uma imersão aí. A gente vai comprar outro Zcast que é igual.
É.
A gente vai comprar
o Zcast, vai comprar o Zcast, vai fundir a empresa, vai virar uma coisa só.
Por via das dúvidas, apoie com tudo que você ama e nos amem.